Uma coprodução Senhor Produções e Sistema Diário BP de Comunicação, direto do Home Studio, no Rio de Janeiro, linkada aos estúdios João de Deus, na Grande João Pessoa. Programa Rifando a Bola, o programa que junta tudo que o povo gosta: resenha, futebol, palpites e aposta. A apresentação de João Jales e comentários de Emanuel Reis, Matheus de Júlio e Diogo Coelho.
Salve, salve, minha galera linda, minha galera maravilhosa. Olha a gente aqui outra vez chegando nas ondas da Web Rádio. Eu sou o João Jales e este é mais um programa Rifando a Bola. A você, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte que nos acompanha pela Rádio Diário PB através do site radio.diariopb.com.br ou pelo aplicativo da Rádio Diário PB disponível para Android e iOS. Também somos retransmitidos aí pelos nossos parceiros de mídia livre espalhados por todo o Brasil. É, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos começar aqui então. Os nossos queridos colegas de bancada chamar aqui, saudar eles, né? O meu querido Diogo Coelho. Bom dia, boa tarde, boa noite, Diogão.
Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos da mesa, queridos ouvintes. E começar parabenizando, né? Mais um título de glória. Grande Bahia, campeão da Lampions. Parabéns aí, levou a orelhuda para casa e vamos falar sobre isso aí no programa, certo, Jade?
É isso aí, salve, salve para o Esquadrão Tricolor que faturou aí a sua quarta Copa do Nordeste e agora é tetralampeão. Bom dia, boa tarde, boa noite, meu querido boy dos Mets, Emanuel Reis.
Fala, galera, fala Jales, fala Diogão, fala Sejão e todo mundo aí que nos acompanha. Pois é, eu torci pro Ceará, né? Vou ser bem honesto aqui com a galera. Mas aí acabou dando tricolor de aço e mais do que justo, né? Eu vi o jogo, não dá para tirar o mérito, não. Mais uma taça aí pro Bahia, tetralampeão, como vocês falam. E eu queria parabenizar aqui o Corinthians, né? Paulista, 4-1 aí, passou de fase no Paulista. É isso, Luiz Mandaca. Tamo junto.
Valeu, 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 galerinha linda e maravilhosa. A gente também vai ter aí o nosso Matheus de Júlio aqui nesse programa. Logo, logo você escuta a voz dele por aí pelo segundo bloco. Nós por aqui vamos atacando de highlights, puxando os melhores momentos aí dos jogos que rolaram na semana. Então solta a vinhetinha, Serjão.
Highlights.
É, pessoal. E aí, nosso highlights hoje, a gente tem de tudo um pouco, né? Com o Diogo Coelho e Emanuel Reis aí para comentar as nossas rodadas estaduais, o desempenho dos brasileiros na Sul-Americana e na Libertadores, além também das finais da Champions e da Europa League, que estão definidas aí, e tem coisa muito boa para acontecer esse fim de mês. É ou não é, galera? Meu querido Diogo Coelho, gostaria de saber de você, o que é que a gente tem aí para destacar no nosso highlight? O que foi que rolou de bom aí nessa semana que você quer destacar aqui no Rifando a Bola?
Vou começar então pela área internacional, né? O Manchester City vem muito bem aí, né? Chegou na final da Champions League, vai disputar essa final com o Chelsea, final inglesa, mais uma final histórica, e o Guardiola vem rumo a uma temporada histórica também, né? Porque ele conquistou o título agora com a derrota do Manchester United nessa segunda-feira. Ele conquistou o título, né, da Liga, da Premier League. E agora pode conquistar também a Champions League e fazer uma temporada histórica para o time do City, para ele próprio. E o Chelsea vem aí tentando ser o bicampeonato, né? O City está tentando o primeiro título aí da Champions. Mais um fato aí histórico para o Guardiola também. Por aqui temos os estaduais, né? A final Fla-Flu no Carioca, e tem uma situação inusitada no Carioca também, que tem uma final Vasco e Botafogo também, que é a final da Taça Rio, que é entre o quinto e o oitavo colocado. Ficou tipo a final da primeira divisão e a final da... destaque pro jovem do Fluminense, o Kaique, que vem jogando muito bem aí. Também, e tá vendido já pro Manchester City. Tá vendido pro Manchester City e vai pra Inglaterra em 2022.
É, cara, o Sheik já abocanhou esse aí, né?
Oi?
O Sheik já abocanhou esse aí, o Sheik do City.
É, nem aparece, eles já tá vendido. A gente nem vê, eles já estão de olho ali. Bem antes da gente ver aqui.
Não, eu quero saber de Emmanuel Reis aí. Eu quero saber de Emmanuel Reis.
Tá.
Sobre a história do. Eu quero saber, Emmanuel, sobre a história do Corinthians que ajudou aí o Palmeiras. Que história foi essa, meu querido? Você pode falar mais sobre isso?
Foi numa tarde ensolarada de domingo. Não tô brincando. Mas foi na Neoquímica Arena, né? Contra o Novo Horizontino. E aí foi Luiz Mandaca, né? Um cara que é daqui do bairro de Mandacaru, em João Pessoa. É prata da casa mesmo, da Paraíba. E marcou o segundo gol, o que salvou o Palmeiras, né? Por que salvou o Palmeiras? E também teve participação no primeiro gol. Por que salvou o Palmeiras, né? O Palmeiras dependia de um tropeço do Novo Horizontino para passar para a fase de mata-mata e tinha que ganhar também da Ponte Preta. Lá no Moisés Lucarelli, o Palmeiras meteu, se eu não me engano, foi 3-1 ou foi 3-0. Não lembro muito desse placar, não acompanho o jogo do Palmeiras, não adianta. E aí, conseguiu passar para o mata-mata, né? O Corinthians realizou o primeiro jogo, né, do mata-mata aí, abriu a fase e ganhou da Internacional do Limeira por 4-1. E aí o Corinthians já está na próxima fase, que é a semifinal do Paulistão, né? Só aguardando aí quem vai pegar. E o interessante desse jogo aí do Corinthians foi que só rolou gol da defesa, né? Foram quatro, desses 4-1, 4 gols de zagueiro, 2 de Gemerson, do Corinthians, já se torna um artilheiro do Corinthians no Paulistão, com 2 gols, o zagueiro. E aí, um gol do zagueiro da Inter e um gol de Fagner, né? Teve isso também. E teve um gol do Raul também, zagueiro do Corinthians. Foram 3 gols de zagueiro pelo Corinthians. Oi, Diogo, diz aí.
Você lembra qual foi a última vez que o Corinthians ganhou por 4 gols de diferença, você lembra?
Eu não lembro, não. Deve ter sido. Eu não era nem nascido. E aí, eu queria passar aqui pelo futebol feminino, né?
Boa! Resultados do Brasileirão feminino, né?
Antes, rapidão, queria aí uma salva de palmas pra Lisca doido, né? O cara que me representa sempre. O time do cara tá aí despontando. Talvez seja campeão mineiro, né? Tá faltando isso pra Lisca aí. Se sagrar com tudo desde o ano passado para eles. Vai jogar Série A, né? Já negou a proposta do Santos. O Santos assediou o Lisca, mas não deu certo. E aí vamos pro Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino Série A, né? O domingo reservou uma surpresa aí no clássico Corinthians e Palmeiras, 1-1, né? Ficou nesse empate. O Santos contra o Grêmio, lá no Sul, né? O Grêmio acabou perdendo por 2-1 das Sereias Santistas. A gente teve também Real Brasília e Sport Clube Bahia, 1-1 também. E daqui a pouco, às 15 horas, a gente vai ter Avaí Kinderman e Cruzeiro, Minas Brasília e Ferroviária. E amanhã a gente vai ter São Paulo e Botafogo aí para encerrar a rodada. E aí a classificação, o Palmeiras em primeiro lugar, né? Dói muito dizer isso. O Santos vem em segundo. O Corinthians em terceiro, em quarto São Paulo, quinto Real Brasília, e o Flamengo só vem aparecer em décimo lugar, porque não tem força nesse campeonato. João Jales e Hugo. Fala aí, Flamengo. Sim, fala aí.
Surpresa é a Avaí Kinderman, né, lá na zona de rebaixamento.
Por enquanto, mas por falar em Flamengo, vale a pena lembrar ontem, né, o Flamengo acabou empatando, um empatezinho com gosto de derrota, com União Lacalheira, aí falha de William Arão, mas acabou se redimindo aí, fazendo o segundo gol. Enfim, a Arrascaeta não funcionou bem, Bruno Henrique parece que auriram a alma do cara, tiraram a alma do cara, né, do corpo. O cara nem corria, mas é isso, né? Isso é Flamengo também.
Mas eu acho que o erro maior da zaga foi do Bruno Viana, mais do que o do Ilharão, acho que o Bruno
Viana. Não, Bruno Viana, ele se chama de jogador, né? Ele se autodenominou jogador, porque o jogo que eu vi desse cara aí. Não, vamos perdoar também que é um garoto, né? Tá iniciando agora, mas tem que colocar a antena aí, o radar no lugar, né, bicho? Porque do jeito que tá aí.
Ele não é ruim, não. Ele pegou, tava muito tranquilo, Diego.
Uma coisa que me chamou a atenção foi essa história aí do regulamento do Campeonato Carioca, né? Que todo ano nos surpreende, né? É uma coisa maravilhosa. Essa disputa da Taça Rio, eu tô até agora tentando raciocinar ela aqui. Porque esse ano, 2021, a Taça Rio, ela ficou parecida com o troféu do interior do Campeonato Paulista, né? Em que os clubes que ficam de fora ali do mata-mata vão para essa disputa, que geralmente são os clubes que são do interior, né? Não, não são os clubes das grandes cidades, não são os clubes da capital São Paulo, nem o Santos. Então, assim, quando você vê o Botafogo e Vasco disputando uma Taça Rio, esse teor, assim, de segundo escalão do futebol carioca, a gente só tem a lamentar aí por esses dois...
Mas, Jales e Diogo, a gente tem que lembrar que até um dia desse aí o Vasco tava pedindo Pix, né, dos torcedores, para ver se não resolvia suas contas. O Botafogo tá devendo R$1 bilhão. A dívida de clube de Série A tem um Botafogo aí. Negou a venda do garoto Matheus Nascimento por cerca de 150 milhões. Eu não sei onde tá a cabeça do Botafogo, não. O Botafogo fala sob argumento, né, de que ele vai valer muito mais em um espaço curto de tempo. Eu não acredito muito nisso, não, que vai valer muito mais, não. Eu acho que
não,
era negócio pegar essa grana.
Era negócio.
Concordo.
Também. Então, mas diante.
É complicado. É um momento de pandemia também, os times estão. Outra coisa curiosa também é no Campeonato Paulista, né? Que o Santos, vice-campeão da Libertadores, acabou há 2 meses atrás, foi vice-campeão da Libertadores e quase foi rebaixado no Campeonato Paulista agora também, né?
Outra coisa
curiosa. Tá num momento muito doido do futebol, não tem. O campeonato espanhol também, parece que ninguém quer ganhar lá. O Real Madrid, o Barcelona e o Atlético estão brigando. O Barcelona podia ter assumido a liderança, não assumiu. O Real Madrid podia ter assumido a liderança agora também, não assumiu. E aí eles estão. Tá parecido o Campeonato Brasileiro do ano passado, que todo mundo perdia na hora de assumir a liderança ali e o campeão saiu com derrota, né? Mas.
Cara, coisas.
Falando do Santos, só para completar o Santos aqui na Libertadores, fez um jogo bom contra o Boca Juniors, né? E conseguiu aí se recuperar no grupo, tá com 6 pontos, empatado com o Boca em segundo lugar. E embolou tudo lá no grupo do Santos. Vamos ter fortes emoções aí nesses grupos, nesses finais do grupo. Do Inter também, que perdeu para o Deportivo Táchira e se complicou um pouco.
Vocês falam de Libertadores, mas não ouvi ninguém falando de Sul-Americana aí. Quero saber qual foi o desfecho do meu RB contra o Emelec. Vocês não têm nada para comentar de RB Bragantino versus Emelec? Nem o placar, gente?
Eu não acompanhei a...
Eu posso comentar, sim. É o seguinte, eu posso começar comentando falando do Corinthians, né? A gente tem o Corinthians... apesar de eu não acreditar que o Timão vai passar para a próxima fase da Sul-Americana, mas a gente tem o Corinthians parando de passar vergonha, né? Vem de goleada aí na Sul-Americana, de uma ótima atuação de Luan, golaço também. Mas se a gente for falar do RB Bragantino, a gente precisa falar que ganhou de 2-0, né?
Ainda bem, né? Porque tinha tomado uma surra do Emelec na primeira rodada que desnorteou o RB, né? Tem isso.
Acontece, mas assim, o RB é um time que vem passando aí por oscilações, né? Enquanto a gente tem o Corinthians como segundo lugar do seu grupo, com 4 pontos, 5 atrás do Peñarol, a gente tem o Bragantino em segundo lugar, mas numa situação totalmente diferente, né? O Bragantino vem com 6 pontos aí e o Emelec com 7. E aí o Bragantino pode ultrapassar, pode passar de fase, né? Se vencer aí o Talheres, o Tolima, ou quem sabe aí uma combinação de resultados. Mas, Jales, só lembrando, Diogo, só lembrando uma coisinha aqui antes. Falar em Campeonato Brasileiro do ano passado, a gente lembra de Internacional, né? Falar de Internacional, a gente lembra de jogo do Milhão e Rodinei. E aí o Internacional mandou o Rodinei embora, né? Ontem. colocou foi anteontem. O Internacional deu as contas de Rodinei, disse assim, o barato que saiu caro. E aí eu acho que ele volta pro Flamengo, é isso?
Voltou pro Flamengo, sim, voltou de empréstimo. Ele estava emprestado e o Internacional tinha o direito de compra, mas eles não quiseram exercer.
Mas olha a ironia, olha a ironia. O cara é jogador do Flamengo, está emprestado na Internacional, o cara recebe 1 milhão de um torcedor do Internacional para atuar contra o Flamengo. E o cara é expulso. Olha a ironia, olha a ironia disso tudo, né?
50 minutos, mais caro.
E agora
cara,
o valor dele não era muito maior que 1 milhão, não. O valor para comprar ele não devia ser muito mais que 1 milhão também, não. Outra coisa que eu queria falar, Jade, é uma coisa que eu queria falar do campeonato feminino, né? Que o Manuel já falou os resultados aí. Queria só comentar a declaração feliz da Chu, né? Jogadora do Palmeiras aí, que demonstrou um pouco seu preconceito aí nas redes sociais. Não sei se vocês acompanharam isso.
Sim, eu fiquei sabendo.
Demonstrou
cara.
Preconceito nas redes sociais contra o Paulo Gustavo. E
o próprio craque Neto criticou claro ela, nossa, cara.
Foi péssimo.
Negativo aí. Mas com esse elogio, diante deste elogio para o craque Neto, nós vamos finalizando este primeiro bloco do Rifando a Bola. A gente volta daqui a pouquinho, eu acredito que com o nosso time todo, ou sim ou não, a fazer a entrevista aí com o nosso Felipe Oliveira, o Filipinho da Urubuzada. Não sai daí que a gente volta já.
Você tá numa fase, hein, seu João Jales?